passagem dessa noite se encontra no livro de Rute, capítulo 1, versículo 8. E a Bíblia, que tem 66 livros, dois deles são dedicados a mulheres. Um deles Rute, o outro Esther, contando a história dessas bravas mulheres. E o livro de Rute nos traz algumas lições, e uma delas é o poder da aliança, o poder do relacionamento, o poder de tomar decisões, de caminhar com pessoas. E eu quero que você leia comigo e preste muita atenção, a partir do versículo 8, que diz o seguinte: a certa altura, porém, Noemi disse às noras, então a sogra falou para as duas noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram aos seus maridos e por mim. Que o Senhor abençoe com segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz, começaram a gritar de choro. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Claro que não, minhas filhas, essa situação é mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa, que é uma das noras, se despediu da sua sogra com um beijo. Mas Rute se apegou firmemente a Noemi, sua sogra. Então a sogra disse: olha, a sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Rute: você deveria fazer o mesmo. E Rute respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá eu viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Que o Senhor me castigue se eu permitir que qualquer coisa, que não a morte, nos separe. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, pela tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que estás fazendo na nossa igreja, na nossa comunidade, Senhor. Obrigado pela tua obra na vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Senhor, nós estamos crescendo em conhecimento de quem tu és. Nós estamos crescendo em intimidade contigo, Senhor. Nós temos sido abençoados pelo teu amor e pela tua presença constantemente. Eu oro que essa não seja mais uma noite, mas que seja a noite das nossas vidas, onde o teu Espírito fale conosco, nos dando direção, trazendo ensino palpável para crescermos ainda mais no relacionamento contigo e com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu já falei diversas vezes que eu fui criado na igreja desde pequeno, mas lá pela adolescência eu comecei a ter atitudes e comportamentos que não condiziam com o discípulo de Jesus. Comecei a ficar louco, era isso que aconteceu. Depois que eu fui num lugar chamado Le Club. É uma piada interna aqui, desculpa, mas eu... Uma vez, só para contextualizar, uma vez eu contei um testemunho do Le Club e a Janine ficou brava comigo, num retiro. Eu não sabia que tu tinha ido nesse tipo de lugar. Lugar simples, bem frequentado. E a minha mãe sempre me obrigava a ir no culto, na igreja, então eu tinha essa vida dupla. Vivia como eu queria, dia de semana, e aí no final de semana eu tinha que estar lá. E aí um dia eu estou num culto, louvor pegado, tipo hoje, todo mundo de mão levantada, chorando, e eu não entendendo como é que aquele povo estava daquele jeito, estava sentado. E sentado vem uma irmã da igreja que me conhecia, eu a respeitava, me conhecia desde que eu nasci. Ela me abraçou por trás e começou a orar comigo, uma oração ousada e estranha ao mesmo tempo. Ela começou aquela coisa meio acusadora, do tipo: Senhor, salva o Maurício, salva dele mesmo, salva desse lamaçal de pecados. Eu repreendo, Senhor, a mão do diabo que está tocando e conduzindo ele. E uma hora eu me assustei, abri o olho e pensei: nossa, não sabia que eu estava tão mal assim. Mas eu respeitei ela, e de alguma maneira, quando ela terminou aquela oração, chorando, emocionada, eu entendi, e me caiu a ficha onde eu estava, e eu rapidamente mudei. E logo que eu mudei, logo que eu tomei a decisão de seguir a Jesus, algumas companhias, algumas pessoas, alguns lugares que eu frequentava, alguns tipos de conversa que eu tinha, não estavam mais fazendo sentido, porque nós não estávamos mais, aqueles caras que eram meus amigos, as pessoas que tinham compartilhado a vida comigo há muito tempo, que eram os parceiros, eu não estava conseguindo mais fechar, porque não estávamos mais na mesma estação, nem indo para o mesmo lugar. Eu comecei a entender que Deus queria trazer, pelo menos naquela temporada, novas amizades na minha vida. E aí eu olhei para o pessoal da igreja, e a minha mãe, né, sorrateiramente, por trás, ela falava para os caras da igreja, dizia assim, liga para o Maurício, convida ele para ir no grupo, convida ele para não sei o quê. E eu achei aquele povo muito estranho, porque, tipo assim, eu estou em casa e o cara me ligava na minha casa para conversar comigo. E aí, como é que tu tá? Tudo bem, tchau. E eu comecei a achar aquele povo muito estranho, e no auge do meu orgulho, eu pensei, cara, esses caras são muito bobões, não vai rolar, eu não vou conseguir me identificar. Mas aos poucos eu fui me abrindo, fui percebendo que aquelas amizades, aquelas companhias, aquelas pessoas, elas estavam na mesma estação que eu, e caminhando para o mesmo lugar, embora diferentes no primeiro momento, eles começaram a se tornar meus irmãos, amigos de verdade, e o fato de andar com eles afetou a minha jornada de fé. O fato de caminhar ao lado deles mudou a minha vida. Agora nós estávamos compartilhando lutas, compartilhando vitórias, nós estávamos lendo juntos, estudando juntos, nós estávamos tendo experiências com Deus pela primeira vez juntos, nós estávamos ouvindo a voz de Deus, nós estávamos tendo chamados de Deus, e de alguma maneira aquelas pessoas se tornaram íntimos, meus amigos profundos, e me abençoaram muito, e eu não posso dizer um só nome, porque eu seria injusto, porque algumas pessoas passaram por um período longo, outros por uma pequena temporada, mas todos eles, sem exceção, contribuíram para o propósito que Deus tinha na minha vida. Por isso o título da mensagem de hoje é: andar com as pessoas certas tem consequências eternas. Andar com as pessoas certas tem consequências eternas. E essa história que nós lemos, hoje é um dia de ensino, e através da exposição da Bíblia, eu quero te mostrar algumas práticas, ou pelo menos uma prática de vida cristã, para que você possa aplicar na segunda-feira. E você entenda como caminhar, e entenda algumas coisas que Deus tem para a sua vida, e coisas que serão saudáveis para a sua caminhada de fé. Essa história, a história de Noemi, a sogra, e duas noras, Orfa e Ruth, começa um pouco antes, quando a família de Noemi, seu esposo Elimeleque, junto com seus dois filhos, saem da cidade de Belém, do povo de Deus, Belém em Judá, e vão em direção a uma cidade estrangeira agora, um país estrangeiro, um povo estrangeiro, que adorava outros deuses, eles, servos do Deus Altíssimo, vão para lá, e acontece algo que não seria normal, que esses dois jovens se casam com jovens moabitas, essas duas moças. Elimeleque morre, Noemi fica viúva, e 10 anos depois os dois filhos de Noemi falecem também, então ficam as três viúvas, o que naquela época era um problema gravíssimo. A mulher não tinha muito acesso a trabalho, e ela precisaria ou voltar para a casa da sua família, ou ser resgatada. Algumas leituras, algumas histórias afirmam que essas mulheres, para poder se manter, ou mendigavam, ou até mesmo partiam para prostituição. E então, agora, essa sogra está com essas duas jovens e está dizendo para elas, olha, acabou para mim, não tem mais o que fazer. Ela disse, eu já sou velha para essa cultura, não tem mais saída para mim, voltem para as famílias de vocês, porque vocês são jovens, ainda existe uma esperança. E aí tem duas decisões aqui muito claras. Percebam que as duas, elas estavam chorando em voz alta porque amavam essa sogra, encontraram nela alguma coisa importante e elas não queriam se despedir. A Bíblia não fala quanto tempo demorou essa decisão, mas é certo que não foi um momento. Um processo que foi demorado, ou que aconteceu aos poucos, de uma delas escolher um caminho e a outra escolher outro. Orfa deu um beijo e se despediu, foi embora e foi tocar a sua vida. E Noemi disse para ela, não, eu vou ficar contigo, custe o que custar, eu não vou embora e eu vou ficar contigo. E é sobre esses dois extremos, através dessa história, que eu quero pregar a mensagem, andar com as pessoas certas tem consequências eternas. E das duas e eu quero trazer três lições. A primeira delas, rapidamente, é que você, para andar com pessoas certas, você precisa andar sem esperar nada em troca. Você deve andar com as pessoas certas sem esperar nada em troca. E por que isso? Porque no reino de Deus, a aliança no reino de Deus, o compromisso nos relacionamentos no reino de Deus é sempre dar. No nosso relacionamento e a nossa aliança com Deus, Ele nos dá e nós não recebemos e nós não damos nada, não temos o que dar para Deus. Jesus veio servir, Ele diz, eu vim para servir, não para ser servido, eu vim para dar. Ele deu a sua própria vida em favor dos seus amigos e em nosso favor. E o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 35, ele vai repetir o que Jesus disse. Ele vai afirmar, porque é a primeira vez que aparece na Bíblia, ele diz, eu quero lembrar para vocês as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz que há mais felicidade, ou maior felicidade, em dar do que receber. Então, a primeira coisa é que você entre em qualquer relacionamento, de amizade, familiar, pais e mães, filhos e seus pais, relacionamentos amorosos, relacionamentos de parcerias contratuais, você entra para dar e não para receber. Noemi tinha uma consciência clara da situação dela. Ela entendia que para aquelas jovens ela era um peso, ela era um problema, e ela não tinha nada, ela não tinha dinheiro, ela não tinha fama, ela não tinha status, ela não tinha moral, ela não tinha nada que atraísse essas duas jovens para estar com ela. Na verdade, o contrário, naquela cultura ela era um peso. E o texto, no versículo 12, deixa claro que ela é consciente. Ela diz, não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez, ou seja, não tem mais saída para mim. E mesmo que fosse possível me casar, essa noite ter filhos, o que aconteceria? Então ela está dizendo, não tem mais como vocês caminharem comigo e terem que me sustentar, ou terem que me carregar, porque mesmo que eu gerasse filhos, vocês não se casariam com eles. E o princípio bíblico para andar com as pessoas certas, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo hoje. Eu não estou dizendo para você andar com as pessoas certas, para você escolher bem certinho com quem eu vou andar estrategicamente. Não é disso. Eu não falo de uma relação, andar com as pessoas certas, através de uma relação consumidora, e sim através de uma relação doadora. Nós, discípulos de Jesus, não estamos nos relacionamentos para consumir ou para usar alguém de trampolim. Nós estamos para servir e para doar. E o melhor exemplo que eu posso usar a respeito de entrar em um relacionamento sem esperar em nada em troca é através do casamento, que é a segunda decisão mais importante na vida de uma pessoa. Primeira é seguir a Jesus. Segunda é a pessoa que você se casa. A pessoa que você casou definiu o seu futuro. Por isso você que está solteiro, ore bem, pense bem, avalie bem. Não se emocione, porque essa é uma decisão muito importante. E no livro de um teólogo muito famoso, alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer, falei rápido para não errar. Num dos livros ele conta os casamentos que ele fazia e ele dizia para esses jovens, em todo casamento, eles olham, a partir de hoje, a aliança que sustenta o amor e não o amor que sustenta a aliança. Ele está dizendo que o compromisso que você tem com outra pessoa é que vai sustentar ao longo dos anos a sua vida e não a emoção do amor é que vai sustentar. Prova disso é que na nossa cultura, você já deve ter ido em um casamento lindo que durou alguns anos e eles não estão mais casados. A gente vê na televisão, a gente conhece nossos amigos, nossos parentes, eles gastam aquele dinheiro, tem aquele investimento emocional, lá no dia eles estão chorando, eles estão emocionados. Todo mundo está ali porque quer ficar casado para sempre. Os votos que um faz para o outro é com a intenção verdadeira de continuar juntos. Agora a pergunta é por que acaba? Acaba porque o casamento está fundamentado num sentimento líquido. Um sentimento que pode ir embora, que é o amor. Por isso a Bíblia diz que toda relação, especialmente o casamento, é firmado na aliança. Quando você entra num relacionamento na aliança, em algum momento os problemas podem acontecer, o amor esfriar, mas como você está firme numa aliança que fez com Deus, e com essa pessoa até que a morte os separe, que o amor cresce e floresce de novo. Tem uma história que eu sempre contei nos casamentos, até a Janine me proibia, ela disse que era uma história de mau gosto, mas hoje não é casamento, eu vou contar. É a história de um casal comemorando bodas de ouro, e aí botaram o microfone, jornalista botou o microfone no senhorzinho e falou: e aí, como é que é a vida? Ah, tudo bom? Não brigavam? Ah, eventualmente, o segredo é ouvir um ao outro e tal. E aí, em um dado momento, o jornalista perguntou: e o senhor nunca pensou em separação? Ele falou: nunca. Separação nunca. Homicídio várias vezes, mas separação nunca. Porque ele entendia o poder da aliança até que a morte o separe. Eu sei que é sem graça, mas vocês riram, né? Aí no versículo 17, Ruth dá uma declaração importantíssima e profunda, que revela o tipo de relacionamento que Deus tem para o seu povo. Perceba que Ruth era uma mulher moabita, ela adorava outros deuses, agora ela está com essa sogra que adorava um único Deus. Alguma coisa mudou no coração dela, alguma coisa chamava a atenção dela para essa postura, e ela disse: presta atenção, minha sogra, onde você morrer, ali eu morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Ruth entendia o poder da aliança, e ela está afirmando: até que a morte nos separe. E aí eu trago um ponto, eu não quero ser invasivo ou ofensivo, mas eu quero te mostrar que a nossa cultura banalizou o relacionamento conjugal entre duas pessoas. Se por um acaso você fala para alguém, para o seu colega de trabalho, para os seus parentes: eu vou casar, eu vou na igreja, eu quero entrar de branco, a primeira reação das pessoas é: casar? Para quê? Porque a nossa cultura implementou no nosso coração, na nossa mentalidade, que nós vamos juntos morar e nós vamos testar. E nós vamos caminhar ao longo dos anos juntos. Agora, a mensagem que esse tipo de comportamento envia é que eu estou em um relacionamento enquanto ele der certo. Enquanto tu fores bom, boa para mim, enquanto eu for bom para ti, nós estamos juntos. No momento que as coisas não funcionarem mais, eu toco a minha vida e tu segue a tua vida. É um tipo de relacionamento muitas vezes baseado até mesmo e fundamentado no medo. No medo da outra parte de não ser verdadeiramente quem ela é, porque a qualquer momento esse cordão fino que une um ao outro pode ser rompido a qualquer momento, do tipo: ah, não gostei porque tu é desorganizado, vou embora. Então é um tipo de relacionamento fundado ou baseado no amor. Eu diria que é o espírito de Vinícius de Moraes. Que o amor seja eterno enquanto dure. Vocês não leem, né, Vinícius de Moraes? Né? No outro culto todo mundo riu. O espírito de Vinícius de Moraes é esse. É, que seja eterno enquanto dure. Estamos aqui nesse relacionamento enquanto ele der certo. E algumas vezes quando eu aconselho alguns casais que já estão juntos, e eventualmente alguém vai dizer: não, mas ela nem se importa tanto, é só um papel. E eu sempre digo: se é só um papel, assina o papel. E algumas vezes, preste bem atenção, porque eu sou um pastor de gabinete, eu tenho experiência naquilo que eu vou dizer para você. Algumas vezes os dois não se entregam completamente, porque um diz para o outro: não, a gente nem quer, ela nem dá muita bola. Aí eu digo: então faz o seguinte, vai lá, compra um anel, várias vezes. Vai lá, compra um anel e pede ela formalmente em casamento. Aí o cara vai lá, se ajoelha, pede ela em casamento. Sabe o que acontece com a mulher? Quase desmaia chorando e fala tudo que eu sonhei em toda a minha vida. Ela queria, mas não tinha coragem de dizer por causa da nossa cultura. Ele queria, mas tinha vergonha do que os outros iam pensar. Agora a minha oração é essa, que essa igreja faz parte de uma geração de discípulos de Jesus que muda o conceito de casamento e impacta por onde caminha. Então, um casamento com aliança bíblica é fácil permanecer por muito tempo. Eu vou dizer para você por quê. Porque ele está fundamentado numa aliança e não no amor. Então, num casamento bíblico, uma aliança de Deus, não tem plano B. Ah, mas se as coisas não derem muito certo, tem que ajeitar. Ah, mas se eu não amo mais ela, azar é o teu, vai orar. Vai orar, papai, não existe isso, não existe isso. Vai orar, porque se você é homem de verdade, você é mulher de verdade, você assumiu um compromisso com Deus e com essa pessoa, a fidelidade que você tem àquela aliança, a essa promessa, é o terreno fértil para Deus florescer o amor. E isso é tão verdade que eu estou casado há 21 anos e o que eu vou dizer, eu falo no altar, sem medo de dizer, eu falo, nem sempre a Janine acredita, mas eu sei que ela vai acreditar hoje, porque eu estou falando publicamente, é que eu a amo mais hoje do que o dia que eu casei. Como isso é possível? Claro, claro que isso é fácil, né? É fácil de amar a Janine. Gente, casamento normal, né, gente? Não, é fácil de amar, amor. Depois eu vou te levar para jantar. Vou comprar um anel ali para ti. Agora, olha só, Orfa, ela está num relacionamento com... Ela gosta, ela quer alguma coisa, ela quer intimidade com essa sogra, mas quando ela faz a conta... Ela fala, é verdade, vai ser um peso aqui, acabou a minha vida, então ela vai e toca a vida dela. Na última noite, quando Jesus foi traído, quando ele partiu o pão, ele fala, esse é o cálice da nova aliança, os 12 discípulos estão ali, e quando é exigido agora, e Jesus fala, olha só, tem uma aliança agora, e essa aliança custaria alguma coisa para essas pessoas, nós conhecemos o fim da história, todos eles morreriam em obediência a essa aliança, um deles, Judas, queria intimidade sem comprometimento. Quando é exigido dele a aliança, ele vende a parte dele no contrato por 30 moedas de prata. Agora, olha que interessante, é o que eu mais amo na Bíblia, são essas poesias que vão aparecendo e esses símbolos em vários momentos vão aparecendo. A última vez que Judas vê Jesus, que queria dele uma aliança, foi quando ele encontra ele no jardim e o sinal que ele dá no rosto de Jesus é o quê? Um beijo, ele se despede e nunca mais vê Jesus. Orfa, quando se despede de Noemi, ela se despede como? Com um beijo. Eu amo a poesia bíblica. De alguma maneira, o espírito de Judas é o mesmo espírito de Orfa, que é, eu estou em um relacionamento porque tenho algo para receber. Se não tenho nada para receber, vou tocar a minha vida. Por isso, eu preciso te dizer isso, andar com as pessoas certas tem consequências eternas, e eu pergunto para você, quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida? Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida? Aquelas pessoas que podem falar na sua vida, ensinar você, aquelas que você tem confiança que podem te discipular e te ensinar, e também quem são aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida que você pode auxiliá-las no caminho. Quem são? Porque quando eu falo de andar com as pessoas certas, não é certas, vocês vão me entender que vocês são maduros espiritualmente, eu não estou falando de certas aos olhos humanos, eu estou falando certas à voz de Deus, no seu coração. Quem são as pessoas que Deus está aproximando ou já sinalizou para você? Número 2, andar com pessoas certas te leva para o teu destino. Prepara que esse ponto aqui é a coisa mais linda. Andar com as pessoas certas te leva para o teu destino. Então, Orfa foi embora, Noemi e Ruth agora, elas voltam para a terra natal dessa sogra. Vocês estão gravando os nomes, estão entendendo? Só Noemi, Ruth, Orfa, entenderam, né? Eu sei, vocês assistem série, sabem o nome de tudo em inglês. Vão saber os nomes bíblicos. Então, elas voltam para Belém. Por que elas voltam? Porque a família de Noemi, lá existe talvez uma esperança para ela de voltar para casa de algum familiar. E aí o texto explica exatamente o que aconteceu aqui no início do momento. Elas voltam numa situação praticamente de mendicância, porque tinha uma lei naquela época que dizia que os senhores, os fazendeiros, os senhores dos campos, precisavam deixar as beiras dos campos na estrada para pessoas mais pobres colherem. Então ele não poderia colher a ponta. E agora elas vão para esse campo desse homem chamado Boaz e elas estão colhendo os milhos, as espigas de milho na beira da estrada para se manterem, para comerem, para sobreviverem. E aí o texto, Ruth capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte, Noemi está falando para sua nora e diz, esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, ele é nosso parente próximo. Preste atenção que tem duas coisas nesse texto que são incríveis. A primeira delas é a seguinte, Boaz era parente do marido de Noemi, aquele que morreu. Noemi, por ser viúva, ela tinha o direito de voltar para a família, e naquela época tinha uma lei em favor das viúvas, que chamava servo remidor, hã? Alguém falou, parente redentor ou parente remidor, muito obrigado, parente redentor ou parente remidor, o que, que significava isso? Que algum parente precisava olhar primeiro na sua família, se tinha alguma viúva e ele resgataria essa viúva, casaria com ela e assim ele iria remi-la, remir essa pessoa. Agora Noemi está dizendo, esse cara Boaz é nosso parente, e por que agora é nosso? Porque ela ficou com Noemi, porque se ela tivesse ido embora, ela não teria esse direito. Então ela está dizendo, presta atenção, bom partidaço, é nosso parente. E aí, essa é a primeira coisa, que ela ganha pela fidelidade dela. Agora a segunda coisa, por estar com Noemi, é essa, ela diz, presta atenção em tudo que eu vou te dizer. Noemi, madura, experiente, tome um banho, perfume-se, vista sua melhor roupa, coloca aquela unha de gel, coloca os cílios, faz a sobrancelha, luzes californianas, escova, chapinha, esqueci. Aí olha a dica dela, depois vai até lá, mas não deixe que Boaz te veja, enquanto ele não tiver terminado de comer e dar uma bebidinha. Ela falou, espera. Aí quando ele se deitar, aí tu aparece, montada. Vai lá, descubra os pés dele e deite-se ali e ele vai dizer o que você tem que fazer. O que significava? Eles deitavam, eles estavam todos juntos, depois de um dia de trabalho, ela ia destapar o pé dele, porque naquela época não tinha Tinder, então esse era o sinal que ela ia dar, que é destapar o pé, deitar no pé dele para ver se dava match, entendeu? Esse era o sinal. Não é no Tinder que dá match, não? Tá bom, não interessa, todo mundo riu, era o efeito que eu queria. E aí diz, ele vai dizer o que fazer. Eu preciso contar para você o final da história. Então duas coisas acontecem nesse texto. Noemi dá para ela o direito de receber esse acolhimento do parente remidor. E Noemi ensina ela, ó, vai devagar, faz desse jeito, vai por esse caminho. É assim que funciona nessa realidade. O que, que acontece? O cara acorda, olha para ela e fala, meu Deus, eu quero casar com essa mulher. E casa, e resgata não só a jovem, Ruth, como a sua sogra. As duas são resgatadas, porque andar com as pessoas certas tem consequências eternas. É por isso que eu fico doido quando eu estou aconselhando alguém e a pessoa me diz, ah, meu casamento está uma desgraça, está tudo errado, mas eu tenho uma amiga, minha amiga falou que eu devia fazer isso, e eu pergunto, tá, e a amiga, o casamento dela está legal? Nada, é uma desgraça, pior que eu. Vocês estão rindo, mas a história é verdadeira. É o que mais acontece, não, ele me deu um conselho, tá, mas quem é que está te dando conselho? E, porque você precisa ouvir conselho de quem Deus coloca na sua vida, você precisa dar um jeito na sua vida. Eu estou falando hoje aqui de vida cristã, coisa para você usar na segunda-feira, e você crescer e parar de sofrer, andar com as pessoas que Deus coloca na sua vida, porque a Bíblia está cheia de exemplos como esse. Paulo, aquele que conheceu Jesus numa visão na estrada de Damasco, quando ele sai dessa visão, enlouquecido, ele começa a pregar, a igreja rejeita ele, e a Bíblia diz que o Espírito Santo leva ele por 3 anos para a Palestina, e para resumir muito a história, ele fica 14 anos num isolamento, 14 anos no chamado anonimato de Paulo. Ninguém escutou falar de Paulo, até que um dia um homem chamado Barnabé vai até a cidade dele, de Tarso, chega até lá e diz, Paulo, olha só, vamos trabalhar, vem comigo para Antioquia, vamos pregar e vamos ensinar as pessoas. Paulo vai lá, começa a desenvolver o seu ministério, a igreja comissiona os dois como missionários, e ali dispara o ministério de Paulo. Há unanimidade entre teólogos de que Paulo, que escreveu 13 livros do Novo Testamento, provavelmente não teria escrito se não fosse Barnabé. Calma que não terminou a história. Um dia eles vão numa viagem missionária e Barnabé vai levar um menino chamado Marcos, e Paulo não quer ir com Marcos, então Barnabé diz, tá bom, fico com ele, leva Marcos, discipula Marcos. O que Marcos faz? Escreve um dos evangelhos. Você não vai ouvir falar de Marcos, falar de Barnabé como escritor de algum texto bíblico, mas ele foi o mentor de duas pessoas, os mais proeminentes escritores de todo o Novo Testamento. Por quê? Porque andar com as pessoas certas tem resultados eternos, tem consequências eternas. Algumas vezes, Deus quer usar você não para ficar em posições de destaque. Talvez você nunca vá para a plataforma falar, talvez você nunca vai liderar louvor, talvez você nunca vai escrever um livro, talvez você nunca vai estar em evidência na internet, mas como um Barnabé, Deus quer que você seja usado na vida de alguma pessoa, que Ele quer construir o caráter dEle. Você já caminhou, você já é experiente, você já sabe, você vai dizer, vai por aqui, não faz isso, evita aquilo, e você vai ver a obra de Deus na vida de uma pessoa, e muitas vezes não vai ver a mesma coisa na sua. Por quê? Deus quer, da mesma maneira que Ele quer abençoar a sua vida andando com algumas pessoas, Ele quer abençoar a vida de outras pessoas andando com você. Provérbios capítulo 3, versículo 20, diz que aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, quando a Bíblia fala tolo, no português é idiota, quando aquele que é companheiro dos idiotas vai acabar mal, vai se dar mal. A nossa mãe leu Provérbios, capítulo 13, versículo 20. A tua mãe leu, mesmo não tendo ido na igreja. É a frase, o provérbio dela é: diga-me com quem andas e te direi quem és. Sempre nós ouvimos isso, porque esse é um princípio não só bíblico, mas é um princípio que se estende para a sua vida. A importância de você andar com as pessoas certas, e elas vão te levar para o teu destino. Tem uma história que eu gosto muito. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, junto com a sua esposa Michelle Obama, foram jantar em um restaurante não muito badalado, e eles estão lá, e o dono do restaurante pede com licença para os seguranças para ir cumprimentar os dois, e gasta um tempo maior com a Michelle, e conversa um pouco, dá uma risadinha, ele vai embora, e o Barack Obama olha para ela e fala, tá aí, qual é esse cara, esse risinho todo aí? E ela diz, não, esse cara é um colega de escola meu, eu conheço ele há muitos anos, e ele gostava de mim, ele queria me namorar, mas nunca aconteceu nada. E ele brincando, essa história é verídica, está no livro dela, ele brincando, disse, ah, então quer dizer que se eu tivesse casado com ele, tu seria dono desse restaurante? E ela disse, não, meu bem, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Essa é boa, né? Porque andar com as pessoas certas tem consequências eternas, gente. Você precisa sondar o seu coração, e eu quero te perguntar quem é ou quem são as pessoas que você sente no coração que você deveria ter ou manter uma aliança de caminhar juntos. Quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Quem são as pessoas que já chegaram e talvez você tenha rejeitado em algum momento? Quem são? Sabe, eu, além de... Um bom atleta de futebol não profissional, eu fui um bom músico na igreja, toquei alguns instrumentos, um deles era o contrabaixo, e quando eu tocava lá no louvor na igreja, tinha algumas crianças que estavam no louvor, e uma chamava a minha atenção, era um menininho, um loirinho, ele estava sempre pulando na hora do louvor, empolgadíssimo com o que estava acontecendo, e de alguma maneira aquilo me emocionava, porque quando eu era novo, nem toda a igreja estava pulando, e eu estava louco, em chamas, pulando, eu era uma criança, eu queria desfrutar da presença de Deus. E esse menino foi crescendo, fui acompanhando e fui vendo, e um dia eu estava orando, eu tinha um instrumento, aquele instrumento ele era bem especial para mim, porque ele tinha gravado alguns CDs e tal, e eu tinha comprado de uma pessoa, e ele era muito importante para mim, aquele instrumento, e um dia eu estava orando e Deus me disse, dá esse instrumento para aquele menino. Eu não sei a idade dele, mas ele tinha talvez uns 13 anos, ou pelo menos perto disso, e terminou um culto, eu peguei o instrumento, coloquei na caixa, chamei o pai dele, chamei ele, falei, olha, eu estava orando, Deus me disse, porque quando terminava o culto, essa gurizada ficava toda olhando ali, a gente tocar, e é bom porque a gente ilude as crianças, eles olhavam para mim e falavam, ai, Era bem mais ou menos. E aí eu chamei o pai e ele e falei, Deus me disse para dar esse instrumento para ele. E ele ficou super feliz, ficou super empolgado e começou a estudar aquele instrumento, começou a tocar aquele instrumento na igreja. Mais tarde ele se tornou líder do louvor dos pré-adolescentes, depois foi líder do louvor dos adolescentes, depois ele, mais tarde ele foi líder dos jovens no louvor e depois ele passou a liderar a igreja no louvor. E eu sempre acompanhei a vida dele pelo fato, talvez, de o Espírito Santo ter me dito para ter algum vínculo com ele. Quem é esse cara? O cara que estava liderando o louvor aqui hoje, a Amaury Knevitz, que está ali. Talvez há 30 anos, mais de 30 anos, eu estava atento às pessoas que Deus queria que eu participasse da vida. E hoje eu colho os frutos disso. Porque é verdade, 20 anos, né? 10 anos, não, 20 anos. E o que acontece hoje é que o Amaury é um dos líderes, ele é do nosso presbitério, ele lidera a nossa igreja, é alguém que está do meu lado, alguém que eu acompanho junto, conhece a minha vida, eu conheço a vida dele, nós partilhamos de momentos importantes juntos. Quando eu estava no hospital, lá em Maceió, e existia uma possibilidade de eu morrer, eu fiquei sabendo depois que a Gisele ligou para a Janine e disse que quando ele desligou o telefone, ele começou a chorar de joelhos, e dizia, Deus, o Maurício não pode morrer. E eu pensei, por que não gravaram isso? Eu queria ter visto isso. Porque de alguma maneira nós fomos ligados, nossos propósitos foram ligados por Deus, e é por isso que você precisa estar atento aos sinais de quem Deus coloca na sua vida. O rei Davi foi um dos reis mais proeminentes da Bíblia, e ele faz uma bobagem, uma presepada sem tamanho. Ele comete adultério com Betseba, e ele tenta consertar, traz um marido dela, chamado Urias, um homem fiel, para dormir com ela. Ele estava no campo de batalha, ele não dorme porque é fiel, então ele manda o cara para o campo, lá na frente do campo de batalha, ele morre. Então adultério e assassinato, ele achou que estava tudo encoberto, até que um dia ele está lá no trono, sentado nos seus aposentos, aquele lugar cheio de guardas. Ele, para você entender o poder de um rei e a seriedade, se entrasse alguém triste, com semblante triste na presença do rei, ele poderia ser morto. Se o rei dissesse, corta a cabeça dele, cortaria, porque era uma desonra entrar assim. Então entra o profeta Natan agora nos aposentos. Deus falava só com algumas pessoas naquela época, falou com o profeta, ele entra lá, sem medo da sua vida, e conta uma história para Davi, e diz, Davi, deixa eu te contar uma história, tem um homem rico, insinuando que era no reino, e ele tem muito gado, tem muitos animais, tem muita ovelha, e o vizinho dele é um homem muito pobre, que tem só um cordeirinho, e ele cuidou desse cordeirinho uma vida inteira, os filhos brincavam com esse cordeirinho, eles dormiam com o cordeirinho, essa cordeirinha era tudo o que essa família tinha. Um dia um homem rico recebe a visita de um estrangeiro, e vai fazer um churrasco, e ele vai lá e toma a cordeirinha daquele homem pobre, sacrifica e faz um churrasco. Davi se levanta indignado, fala, quem é esse homem? Eu mesmo vou matar ele, e ele vai pagar 4 vezes mais de tudo que ele roubou. Natan, profeta, eu amo os profetas, sem medo da sua própria vida, aponta o dedo e fala, tu és esse homem, e aí ele começa a dizer, Deus te deu tudo o que tu precisava, Deus te deu tudo o que tu queria, e se tivesse alguma coisa que ainda tu quisesse, Deus te daria, e tu foste lá e tomou a única coisa que Urias tinha. Eu amo os profetas. Davi estava louco, obstinado, não entendendo o tamanho e o nível da profundidade do pecado dele, até que Deus envia um Natan na vida dele para dizer, arruma o caminho, meu amigo. Isso vai acontecer com a sua e com a minha vida quando Deus envia profetas, pessoas na nossa vida que têm autoridade para falar e diz, para, não vai por aí, para de fazer desse jeito, para de fazer aquilo, pessoas que falam na nossa vida com autoridade, porque se Deus quer endireitar o seu caminho, Ele vai usar pessoas, e algumas vezes nós não queremos dar ouvidos, porque estamos numa cultura líquida, onde a gente não gosta muito do que fala e bloqueia, não fala mais, é uma pessoa chata. Mas a minha oração é que nessa noite você discerna que algumas vezes as pessoas que Deus coloca para andar com você, são profetas de verdade que vão apontar o dedo e vão dizer, arruma o caminho, Deus te ama, é Ele quem vai corrigir o teu caminho. Janine que pregou essa parte de Natan para mim essa semana, E eu roubei e já usei agora. Andar com as pessoas certas tem consequências eternas. Terceiro e último ponto é: andar com as pessoas certas tem consequências eternas. De um lado, Ruth toma uma decisão de ficar com Noemi. Do outro lado, Orfa. Nunca mais se ouviu falar de Orfa na Bíblia. E a literatura rabínica é uma literatura oral, ela tenta complementar a história bíblica através do conto dos judeus. E existe muita informação afirmando que Orfa teve uma vida difícil e foi ou mãe ou avó de filisteus, quatro filisteus, um deles chamado Golias, guarde essa informação. Do outro lado, Ruth casa com Boaz, tem um filho chamado Obed, que tem um filho chamado Jessé, que tem um filho chamado Davi, o rei Davi. Anos depois, eles vão se encontrar num campo de batalha, de uma linhagem Golias, de outra linhagem Davi. E você conhece o final da história, Davi vence, e é uma espécie de símbolo. E ainda que essa história não seja verdadeira, o mais importante é que Ruth é bisavó de Davi. E quando Isaías profetiza sobre Davi, ele diz: o seu trono, o trono de Davi, será um trono eterno. O que significa isso? Significa que é eterno porque Jesus é da raiz de Davi, é da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Consequentemente, Jesus é descendente de Ruth, uma moabita, que por entender o poder da fidelidade às pessoas certas, entrou na linha da história como o início da geração de Jesus. Porque andar com as pessoas certas tem consequências eternas. Eu termino dizendo para você que eu acredito que as pessoas têm um propósito na sua vida, e sempre esses propósitos estarão ligados a outras pessoas, sempre. Nós estamos vivendo aqui numa igreja, numa comunidade de fé, e a minha oração, a minha esperança é que você não venha para o culto como vai para um estádio de futebol, que você entra, senta, torce para o time, quando dá um gol você abraça aquela pessoa que está do teu lado, você troca até depois, está mais alegre, troca ali, dá um amendoim para ele comer, ele te dá uma pipoca, e depois vocês vão embora e nunca mais se falam, não se conhecem. Às vezes a gente pode fazer isso num culto. E a minha oração é que você entenda que isso aqui não é um estádio de futebol, isso aqui é uma família. Então você entra e se envolve com as pessoas, e se envolver é abrir a sua vida, perguntar nome, convidar para ir na sua casa, participar de grupos, se voluntariar, se envolver com uma comunidade, porque o propósito da sua vida vai passar pelo propósito de outras pessoas. Algumas pessoas vão te liderar, outras pessoas você vai liderar. Algumas pessoas vão te ensinar, outras pessoas você vai ensinar. Algumas pessoas vão caminhar com você uma, duas, três milhas. Outras pessoas, você é que vai ter que atender o telefone de madrugada, você que vai ter que ir na casa, você que vai ter que ajudar a fazer a mudança, você que vai tolerar vários altos e baixos, porque andar com as pessoas certas tem consequências eternas. Eu não sei se vocês repararam o que eu estou pregando aqui, vocês viram que tem uns balões aqui em cima? Eu vou explicar o significado desses balões. Cada um deles representa um grupo de pessoas na minha vida. O primeiro desses balões representa a vida dos meus pais. E eu fui muito abençoado com o pai e a mãe que eu tive. E isso já facilitou demais a minha vida. Deus foi muito bom comigo. Eu não escolhi quem seriam os meus pais. Na verdade, eu só desfrutei. Minha mãe dizia a hora que era para comer, dizia a hora que era para tomar banho. E fui desfrutando disso. Mas num dado momento eu tive o poder de escolha. Ou eu vivia a vida como eu achava que deveria viver, ou eu obedecia. E ao obedecer, eu disse sim à aliança que o meu pai e a minha mãe tinham comigo. O segundo balão representa outro grupo de pessoas. A segunda mais importante decisão que eu tomei na minha vida, que foi casar com a Janine. E ao casar com ela, eu rapidamente precisei me tornar um homem. Aos 23 anos eu precisei virar homem de verdade rápido. A Janine é diferente de mim, ela me estica. O senso de justiça dela é diferente do meu. Eu tenho uma tendência a dar um jeitinho e falar: não, deixa. E ela é altamente radical e diz: o que é, pastor? Tu vai deixar passar? isso me esticou e isso me mudou. Não só isso, ao partilhar a vida com ela, eu recebi dois filhos, uma filha que já foi profeta na minha vida. Um dia eu estou pregando num culto, num retiro, depois do retiro está bombando, desci do palco, a galera estava chorando, foi um dia incrível, ela me abraçou chorando, ela estava emocionada, e ela falou para mim, pai, ela sabia que naquela época, porque trabalhava comigo, eu dividia boa parte do meu tempo trabalhando secularmente, trabalhando os meus negócios, e alguma parte na igreja, e ela disse, pai, tu nasceu para isso, olhou nos meus olhos chorando, e eu, ah filha, legal, tá bom. E ela falou assim, pai, segurou meu rosto, apontou o dedo, e como um profeta na minha vida, ela disse, pai, eu conheço a tua vida, abandona tudo o que tu tá fazendo, e dedica a servir a Deus, porque foi para isso que tu nasceu. Por anos, essa voz da minha filha ecoou no meu coração, porque ela foi como Natã para Davi, aprumando o meu caminho. O meu filho me obriga a dar exemplo para ele. Ele leu algumas pregações minhas, quando está o exemplo dele, ele quer explicações. Por que, pai, que tu tem que ser um exemplo para mim? Porque eu tenho que ser um exemplo para ti, porque senão a tua mãe me mata, número um, e número dois, eu não cumpro o meu propósito aqui na terra. O terceiro grupo de pessoas são as pessoas que me lideraram e me mentorearam, e foram muitos pastores, foram muitos líderes que me ensinaram, que caminharam, eu aprendi tudo do Senhor, e um deles, especialmente, eu vou falar que é o pastor Osório, que está aparecendo aqui em algum lugar, que é uma pessoa que me encorajou. As primeiras vezes que eu preguei, foi ruim demais, todo mundo disse para mim quando eu desci, nossa, foi muito enrolado, e ele dizia assim para mim, nossa, hoje foi céu na terra. Eu ministrava louvor, desafinado o povo, nossa, tu tá desafinado, e eu desci, ele falou, nossa, hoje Jesus estava demais aqui, foi lindo. Alguém que me encorajou nos momentos que eu falhei, nos momentos que eu tropecei, ele disse, levanta a tua cabeça, porque a graça do Senhor é que nos restaura, não é pelo teu merecimento. Pessoas que influenciaram a minha vida, quarto grupo de pessoas, são líderes dessa casa. Eu não vou botar fotos porque eu seria injusto, mas muitos passaram pela liderança, por esse presbitério, alguns no início, outros numa temporada, e outros estão desde o início comigo, pessoas que partilham a vida, eu amo a vida deles, eles amam a minha vida. Em um dado momento, quando as coisas estavam difíceis de saúde para nós, estava difícil tocar tudo, inclusive tocar a igreja, eles reuniram, alguns deles reuniram conosco e disseram, pessoal, olha só, nós amamos vocês, vocês nos ensinaram até aqui, agora confiem, nós somos os filhos de vocês, descansem, cuidem da alma de vocês, cuidem do coração de vocês, e nós vamos tocar a igreja. E eles de fato tocaram a igreja. Eu nunca me esqueci daquelas palavras e daquelas decisões. Quinto e último grupo de pessoas, de verdade, de coração, é a igreja. É essa igreja aqui, para mim, embora eu não conheça todos vocês, toda vez que eu olho e eu vou lá para fora, porque eu amo pessoas, e eu amo a igreja, eu amo vocês, para cumprimentar as pessoas, saibam que eu sei quem não veio no culto, de verdade, Deus me deu esse dom, quando alguém não veio, eu sei, e eu me sinto amado, eu me sinto impulsionado, eu me sinto encorajado por essa igreja. Toda vez que eu subo aqui, domingo após domingo, toda vez que eu prego, você só vê o Maurício, mas eles estão sempre aqui. Por onde quer que eu ande, um pouco do meu pai e da minha mãe, um pouco da Janine, da Fran, do Arthur, um pouco dos meus mentores, um pouco dos meus líderes e um pouco da igreja que eu caminho todos os dias. Por onde eu vou, cada palavra, cada decisão, cada mensagem, cada pregação, você não enxerga, mas eles estão aqui. Eu sou um pouco do que eles trouxeram para a minha vida. Por isso eu quero dizer para você, nessa noite que veio aqui, até você caiu de paraquedas, andar com as pessoas certas traz para a sua vida consequências eternas. Termino perguntando para você, quem são essas pessoas que chegam no seu coração enquanto eu estou pregando?